Bezerra Hashem, Dafnun Hei, Tatu de Avodah Zara, olá pessoal, bem-vindos ao Novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos Dafnun Hei na 12ª linha. Amarei Zunin e Rabbi Akiva. Zunin, um judeu, perguntou para Rabbi Akiva uma boa pergunta. Libiv e Libchai Adá de Avodat Kuchavim Leit Ba Mashasha. Nós dois sabemos que a idolatria não serve para nada. Não tem substância. Porém, falou Zunin para Rabbi Akiva, a gente vê pessoas doentes que vão para um templo idólatra e saem de lá curados. Qual é a explicação disso? Falou Rabbi Akiva uma parábola para explicar esse assunto. Uma cidade tinha uma pessoa muito honesta. Vamos chamar ele de Reuven. Ele era uma pessoa extremamente de confiança. Reuven era tão confiável que as pessoas da cidade depositavam com ele dinheiro sem testemunhas, sem trazer testemunhas como prova que esse depósito aconteceu. Veio uma pessoa e ele suspeitava de Reuven. Então ele foi depositar com Reuven dinheiro e trouxe duas testemunhas, assim ele fazia, trazia testemunha sempre na hora que ia depositar, com uma prova que o depósito aconteceu. Se Reuven vai dizer que o depósito não aconteceu, esse sujeito tem duas testemunhas que sabem que sim. Numa certa ocasião, esse sujeito se esqueceu das testemunhas, veio para Reuven e depositou dinheiro. A mulher de Reuven, nessa parábola de Rabbi Akiva, disse o seguinte para Reuven: essa pessoa suspeitava de nós. Ele suspeita de nós. Ele sempre traz duas testemunhas na hora que ele deposita. Então vamos nos vingar dele. Vamos dizer, na hora que ele vem receber o dinheiro, vamos dizer que o depósito não aconteceu. Ele não tem prova. Ele não tem duas testemunhas que o depósito sim aconteceu. Ou seja, falou a mulher de Reuven para ele: vamos ensinar esse sujeito uma lição. Ele suspeita de nós, ele traz testemunha sempre. Agora que ele se esqueceu, a gente vai dizer que o depósito não aconteceu e ficar com o dinheiro para nos vingar dele. Amar lá, falou Reuven para a mulher: só porque esse tolo se comportou mal conosco, suspeitou de nós, a gente vai comprometer a nossa honestidade? Vai roubar o dinheiro dele dizendo que o depósito não aconteceu só porque ele não tem testemunhas? Claro que não. Nós não vamos colocar em risco a nossa honestidade por causa de um tolo. Essa é a parábola. O que tem a ver com a idolatria? Afkar isurim shabeshash meshagrim otam al adam ashbin otam shelot elchu el abiyom ploni velot etziu el abiyom ploni beshat ploni. Fala Rabbi Akiva, quando um sofrimento vem à pessoa, não é por acaso. Hashem falou para um anjo trazer o sofrimento sobre o sujeito. E Hashem fez esse anjo jurar que o sofrimento vai começar em tal momento e vai terminar em outro momento. E o anjo tem que jurar. Às vezes Hashem diz que a cura vai ser por força de tal médico, ou por força de tal remédio, ou sozinho a pessoa vai sarar. Mas tudo é programado por um decreto de Hashem. E o anjo responsável pelo sofrimento tem que jurar. Então o que acontece é, fala Rabbi Akiva, digamos que esse sujeito, o idólatra, estava com algum sofrimento, estava doente, por exemplo. O decreto de Hashem era que a doença tinha que passar, por exemplo, na terça-feira, às 15h. Aconteceu que esse idólatra foi, nesse momento, para o templo de idolatria. Na terça-feira, às 15h, ele estava dentro do templo, do ídolo dele. Amru Isurim Din Ushironetze. Então, os anjos falaram: o adequado é que a gente não tire os sofrimentos dele, não tire a doença dele, porque ele vai dizer que foi o ídolo quem curou. Depois os anjos concluem que não. Só porque esse tolo se comportou mal, foi para um tribunal idólatra, a gente vai transgredir o nosso juramento para Hashem? Eles juraram que o sofrimento desse sujeito ia terminar na terça-feira às 3 da tarde? Eles não podem transgredir o juramento dele só porque esse tolo foi para um templo idólatra. Então eles vão cumprir com o juramento deles para Hashem. Vão tirar a doença desse sujeito enquanto ele estava dentro do templo idólatra. Porque o principal é que eles cumpram o juramento. E se essa pessoa se comportou mal e vai entender mal, vai achar que o ídolo foi quem o curou, é problema dele. Essa explicação fala Rebbe Akiva. Vai na demanda de Yohan, como disse Rebbe Yohan, mais divertido que diz o Pasuk. Sofrimentos são ruins, mas são de confiança. Sofrimentos fazem mal para a pessoa fisicamente, doenças, etc. Mas são de confiança no juramento deles. Os anjos responsáveis pelo sofrimento são de confiança. E vão cumprir com o juramento que eles juraram para Hashem, que a doença vai terminar em certo momento, eles não vão atrasar isso. Amado Rava Bar Yitzhak Ravida, falou Rava Bar Yitzhak para Ravida uma pergunta forte. Harikar Bet Avodat Kuchavim Beatrin, Dechim Matzrich Alma Lemitra, Mitrazeleu Behelma. Fala Rava Bar Yitzhak para Ravida, na nossa região tem lá um templo idólatra de certo ídolo. Quando a região precisa de chuvas, tem uma seca lá, o ídolo aparece para os idólatras no sonho. O sonho é que o ídolo diz para os idólatras para que eles sacrifiquem um ser humano para o ídolo, matem um ser humano como um sacrifício para esse ídolo, e ele vai trazer chuvas. Fala Rav Bar Yitzchak, os idólatras sacrificaram um ser humano para esse ídolo e realmente choveu. Então pergunta Rav Bar Yitzchak para Yehuda, como é que Hashem permite uma coisa dessas? Amalei, hashta yava shachibna lo amre lecho amirta. Fala Yehuda, que bom que ele não faleceu ainda. Se ele tivesse falecido já, ele não teria a oportunidade de ter transmitido esse seguinte ensinamento para Rav Bar Yitzchak. Damaral que disse Rav. Mas dirtim, o que diz o passo? Asher halak Hashem Elokecha otam lechol ha'amim. Melamed sheichlikan bedvarim kedi letoldam min ha'olam. Explica lá o passo. Asher halak Hashem. Ou seja, Hashem vê, digamos, tem idólatras que estão se comportando mal, caminho da idolatria. Hashem dá oportunidade para esses idólatras fazerem tshuva, abandonarem a idolatria e seguirem o monoteísmo. Isso no momento inicial, Hashem influencia, ele tenta mostrar que o caminho correto não é da idolatria. Mas chega um momento que os idólatras passam do limite. E Hashem abandona esses idólatras. Faz com que esses idólatras pensem que o caminho correto é da idolatria. Ou seja, esses idólatras que passaram do limite não merecem mais a influência positiva de Hashem. Eles têm que ser castigados. Então, Hashem faz parecer como se o ídolo tivesse algum poder para que os idólatras continuem nesse caminho ruim para serem castigados depois. Então, a mesma coisa no caso de antes. O ídolo apareceu lá para os idólatras por força de Hashem, para que os idólatras pensem que o ídolo realmente tem algum poder e eles continuaram no caminho da idolatria, viram que eles mataram uma pessoa para esse ídolo e veio chuva, para eles continuarem nesse caminho ruim para serem castigados. No momento inicial, Hashem dá oportunidade para a pessoa fazer tshuva. Se a pessoa passa da cota, passa do limite, não merece mais essa ajuda de Hashem, ele tem que ser castigado. Então Hashem se ausenta e faz parecer como se o ídolo fosse realmente algo de poder, para que o idólatra continue no caminho ruim e seja castigado depois. Verda Maria Shlakish, como disse Reish Lakish, mais divertida a explicação do Pasuk. Ima letzimu yalitz vila navim iten chen. Balitame potrino, balitame mesaininuto. Fala Reish Lakish o seguinte: se a pessoa ele quer seguir o caminho ruim, Hashem dá essa oportunidade para a pessoa, não influencia a pessoa para o bem, abre a porta para ele, para que ele siga o caminho ruim, se é isso que ele quer. Hashem não ajuda e não atrapalha. Mas se a pessoa decide seguir o caminho bom, Hashem ajuda ele sempre até que ele chegue no caminho bom. Então, imre tzimuriel yalitz. Se a pessoa quer seguir um caminho ruim, o yalitz, Hashem deixa essa pessoa seguir o caminho que ele quer. Mas, la navim e tenhen. Se a pessoa quer seguir o caminho bom, e tenhen, Hashem vai ajudar ele. Então, a mesma coisa como eu disse antes, Rav Yehuda. Os idólatras querem seguir o caminho ruim, Hashem se ausenta, faz parecer como se o ídolo tivesse algum poder, para que eles continuem nesse caminho, mas no final eles vão ser castigados. Começamos a Mishnah. Lokhim gat beuta min haoved kohavim, afal pi sheonoter biyado venoten hatapuach. Agora vamos voltar ao assunto que a gente viu anteriormente no tratado do vinho do goi. Fala a Mishnah uma novidade. Tem um goi que tem lá um reservatório de prensa de uvas. Ele tem lá o reservatório que ele já fez a prensa. Ele já mexeu no suco também, já mexeu nas uvas também. O judeu pode comprar isso tudo do goi e beber o suco. Não tem nenhum problema, pode fazer vinho também desse suco. Fala a Mishnah, enquanto o suco está no reservatório da prensa, não está na categoria de vinho. Então, mesmo que o goi mexeu no suco, não se proíbe para o judeu. O judeu pode até beber isso. Vamos ver o motivo disso melhor na sequência. Fala a Mishnah que o suco de uva só entra na categoria de vinho quando sai do reservatório da prensa e vai para o bor, o outro reservatório, onde somente o vinho escorre, o suco. Então, o que está nesse segundo reservatório já está na categoria de vinho. Se o goi mexeu, o judeu não pode ter nenhum proveito disso. Mas se o goi mexeu no suco que não chegou nesse outro reservatório, não é vinho, então, mesmo que o goi mexeu, é permitido. Dorchim im oved kohavim bagat. Fala em Mishnah, um judeu pode ser empregado de um goi para pisar as uvas junto com o goi. Viramos a página. Avalo botrim imo. Mas o judeu não pode ser empregado do goi para colher as uvas do vinhedo do goi e trazer para o goi. Isso não. Ou seja, se o goi está pisando nas uvas, nesse reservatório da prensa, não é considerado como vinho do goi ainda, como a gente viu. Somente o suco que escorre para o próximo reservatório é considerado vinho. O suco que está no reservatório da prensa não é vinho. Não é considerado Yainessa. Então o judeu pode trabalhar com o goi pisando, não tem nenhum problema. Mas, existe um outro problema. Na terra de Israel, é proibido causar que alimentos se impurifiquem. Vamos entender melhor o motivo na sequência. O goi impurifica tudo que ele encosta. Então, o judeu não pode trazer na terra de Israel uvas do vinhedo do goi para o goi pisar, porque ele está disponibilizando as uvas para que se impurifiquem com o contato com o goi. Então isso não. Mas, se o goi já está pisando nas uvas, as uvas já se impurificaram, o suco também já se impurificou. Então o judeu pode ser empregado do goi para pisar nas uvas junto com o goi nesse momento. Porque a impureza já aconteceu. Então o judeu pode trabalhar com isso. Não é considerado como vinho do goi ainda, porque ainda está no reservatório da prensa. Então, o judeu pode trabalhar pisando. E o judeu não pode trazer as uvas para o que o goi impurifique na terra de Israel, porque o judeu não pode causar que o alimento se impurifique na terra de Israel. Mas se o goi pegou as uvas, já começou a prensa, já impurificou tudo, o judeu pode trabalhar pisando, não tem nenhum problema. Fala, Mishnah. Israel, Sheuose, Betum'a, Lodorchim, Belobotrim, Imu. A lei é diferente no caso de um judeu impuro. Tem um judeu que ele não respeita as leis de Tumá e Tará, ele está impuro e ele não se purifica. Então, nesse caso, o empregado judeu não pode trabalhar nem fornecendo ele as uvas, nem pisando com ele nas uvas. Aqui a lei é diferente do que o caso do goi. No caso de fornecer as uvas, é a mesma lei. O judeu não pode colher as uvas do vinhedo e trazer para esse judeu impuro e impurificar as uvas. Não pode causar que as uvas se impurifiquem na terra de Israel. E mais ainda, esse judeu impuro está cometendo o pecado de impurificar essas uvas pisando. Então, esse ato é um ato de pecado? O judeu não pode participar disso. O empregado não pode pisar junto com esse judeu impuro, porque ele está sendo messaier de Ovira-Vira. Está participando do ato do pecado desse outro judeu impuro, pisando nas uvas, então isso ele não pode. No caso do goi é diferente. O goi não tem nenhuma proibição de impurificar algo na terra de Israel. Os goiim têm 7 mitzvot que estão obrigados. Essa não é uma das mitzvot. Então o judeu pode pisar junto com o goi nas uvas, porque as uvas já se impurificaram de qualquer forma. Então, não tem nenhum problema se o judeu participa disso. Mas no caso de um judeu impuro, ele comete o pecado impurificando. Então, um outro judeu empregado, ele não pode participar desse pecado, não pode pisar junto com ele nas uvas. O empregado judeu pode fazer outra coisa. Ele pode trazer barris para esse judeu impuro encher. Ele pode também levar os barris cheios para o armazém. Não tem nenhum problema, isso não é um pecado. Aqui não se trata de um vinho não caché. É um vinho que se impurificou. É permitido beber um vinho que se impurificou. Um judeu, digamos, encostou um réptil impuro e impurificou o vinho. É permitido beber ainda. Então, o ato do pecado é o ato da prensa, que o judeu impuro está impurificando. Esse é o momento do pecado. Então, o judeu não pode participar disso. O empregado judeu tem que se ausentar disso. Mas, não é nenhum pecado encher esse vinho, os barris com o vinho impuro, ou levar os barris cheios para o armazém, não tem nenhum problema. Então, o empregado judeu pode fazer isso. Porque é permitido beber esse vinho. Nartom shuose betuma, lolashim velorhinimo, uma lei parecida. Tem um padeiro que também não respeita as leis de Tumá e Tará, da purificação dele. Ele está impuro, ele faz a massa do pão. Então, o empregado judeu não pode participar na hora de fazer essa massa e trabalhar essa massa. Esse é o momento da impurificação, é o momento do pecado. O empregado judeu não pode participar desse ato do pecado junto com esse padeiro impuro. Porém, o empregado pode pegar essa massa impura e levar para o padeiro assar. Porque é permitido comer esse pão impuro, é um pão caché. O que foi proibido é impurificar. Já está impuro, o empregado pode pegar essa massa e levar para o palter, assar o pão. Fala com a maravana, fala maravana. Yain, kemash hitrilha leimasher, ou sei yain neser. Fala vuna, algo que parece diferente da nossa Mishnah. Fala vuna. Se o suco de uva está no reservatório da prensa, não chegou no próximo reservatório ainda. Se esse suco começou a escorrer em direção ao reservatório, então já é vinho. E se um goi encostou, é yain neser. E o judeu não pode ter nenhum proveito disso. Varavuna. O suco que está a caminho desse próximo reservatório já é considerado vinho. E se o goi encostou, já é yain neser. Tna, pergunta para a nossa Mishnah, não parece assim? Lokhim gat beutami nalvei kuchavim. Vai falar peixe na tabedome, na tabetapur. A nossa Mishnah já disse que se um goi está fazendo a prensa nesse reservatório, todo esse suco é permitido para o judeu. O judeu pode comprar isso do goi e beber. E Ravuna disse que o suco que começou a escorrer em direção ao próximo reservatório já é vinho e se proíbe com o contato do goi. Uma prova da Mishnah contra isso. A Maravuna fala Ravuna aqui não. Begat kuká umeleá. Na Mishnah se trata de um reservatório de prensa que tem lá o suco, mas o suco não está a caminho do próximo reservatório, porque a passagem está bloqueada. Nesse caso, mesmo se o suco está escorrendo, não está escorrendo para o próximo reservatório, porque a passagem está obstruída. Nesse caso, a Ravuna concorda que o suco que está lá, mesmo que entrou em contato com o goi, é permitido. O que disse Ravuna é que se a passagem está aberta e o suco está escorrendo em direção ao próximo reservatório, pode passar, já é considerado vinho e se proíbe com o contato do goi. Tashma, mais ainda da nossa Mishnah contra Ravuna. A Mishnah fala isso, que o suco só passa a ser considerado como vinho se chegou no próximo reservatório. Não como Ravuna, que se está a caminho também. O que a Mishnah veio dizer é, como a gente falou antes, que enquanto a passagem está bloqueada, o suco que está nesse reservatório da prensa não é vinho. está meio dizer, atirei, se a passagem está aberta e o suco já está descendo para o próximo reservado, mesmo que não chegou no próximo ainda, já é considerado vinho e se proíbe com o contador do goi. Tashma, mais uma prova da nossa Mishnah contra a Vuna. Yerad lagor, mash liboras fur beachar mutar. Não dá para escapar disso. A Mishnah diz que o suco que já chegou no próximo reservatório, no bor, é considerado vinho e se proíbe com o contato do goi. O resto não. O resto inclui o suco que está a caminho. Não é considerado vinho ainda. E Ravuna diz que sim. Ama Ravuna, Lucas. Então Ravuna realmente explica diferente a nossa Mishnah. Kande Mishnah Rishonah, Kande Mishnah Achronah. A Mishnah veio dizer a opinião original dos sábios, mas depois os sábios voltaram atrás e concordaram com Ravuna. Então fala Bret. Barishonah Yomrim Badat. Originalmente os sábios diziam três leis sobre esse assunto. Botrim, Dorchim, Dorchim. Ou seja, em Botrim, Ima Oved Kochavim, Bagat. Shasul Ligrom Tumal Echorim Sheberet Yisrael. Originalmente os sábios diziam que é sempre proibido causar que um alimento se impurifique na terra de Israel. Então, se um goi está fazendo a prensa das uvas, o judeu não pode trazer as uvas para ele. Pegando as uvas do vinhedo e trazendo para esse goi está causando que as uvas se impurifiquem na hora da prensa. Proibido. Vendo o que me seja o seu betumacha, sulesedeobreavera. Mais uma lei que a gente vê também na Mishnah. Que se a pessoa fazendo a prensa das uvas é um judeu impuro, então o empregado judeu não pode trabalhar fazendo a prensa junto com esse judeu impuro. Porque esse ato da prensa desse judeu impuro é um ato de pecado. Ele está impurificando as uvas com o contato. Então o empregado judeu não pode participar desse pecado, tem que se ausentar. Avadurhin ima ovet kuchavim bagat velo chayishen dravuna. Mais uma lei, fala Braita, não como Ravuna, que se um goi está fazendo a prensa já, ele já começou a prensa, então as uvas e o suco já se impurificaram com o contato do goi, o empregado judeu pode trabalhar pisando nas uvas junto com o goi, porque o goi não está proibido de impurificar nada. Então tudo isso já se impurificou com o contato do goi, então o judeu pode continuar fazendo a prensa. E não tiveram receio de Ravuna. Ou seja, consideraram que esse suco do reservatório da prensa não é considerado vinho. Então não é Yain Esser. Não é vinho do goi. Então não tem nenhum problema se o judeu continue pisando lá junto com o goi nas uvas. Mechazrulomar, para ele falar breve que sábios voltaram atrás. Devav. Outras três leis. Endurhim e Malvet Kuchavim Bagat. Mishum de Ravuna. Os sábios voltaram atrás e concordaram com a opinião de Ravuna. Que se o goi está fazendo a prensa nesse reservatório, no gat, o empregado judeu não pode pisar junto com o goi nas uvas, por causa do que disse Ravuna. Como a gente viu, conforme Ravuna, o suco que já está escorrendo em direção ao próximo reservatório já está na categoria de vinho. Entrou em contato com o goi, já é Yain Nesser, vinho do goi. E o judeu não pode ter nenhum proveito do vinho do goi. Então o judeu não pode trabalhar recebendo um salário para continuar pisando nas uvas e melhorar a qualidade desse vinho do goi. Porque ele seria tendo um proveito do vinho do goi. Isso é proibido. Então os sábios voltaram atrás e concordaram com o Ravuna que não só o suco que já chegou no próximo reservatório é considerado vinho, também o suco que começou a escorrer já é considerado vinho. Se tornou Yain Nesser, vinho do goi com contato com o goi, então o judeu não pode trabalhar com esse Yain Nesser. Outra lei, que se um judeu impuro está fazendo a prensa das uvas, o empregado judeu não pode trazer as uvas para esse judeu pisar, porque ele estaria causando que esse judeu impurifique as uvas pisando, ele está impuro, ele impurifica com o contato, e o empregado judeu não pode pisar nas uvas junto com esse judeu impuro. Porque ele será participando do ato do pecado, Messael, deu vreaverá, na hora da prensa. Avalbotrim imovet kuchavim bagat, shemotani grom tumal lechorim sheberetizé. Depois os sábios voltaram atrás, não como a nossa Mishnah disse, e falaram assim: se o goi está pisando nas uvas, o judeu pode trazer as uvas para ele pisar. A Mishnah tinha dito que não. O judeu nunca pode causar que um alimento se impurifique na terra de Israel. Falar para ele que nesse caso é permitido. A opinião final dos sábios é a seguinte: que se o alimento pertence a um judeu, é proibido causar que esse alimento se impurifique na terra de Israel. Porque, digamos, essas uvas estão obrigadas a trumot e maastrot, as oferendas e os dízimos. Não podemos causar que as trumot e maastrot se impurifiquem. Então, estamos proibidos de causar que esse alimento se impurifique, evitando que a trumá e os dízimos se impurifiquem. Mas, se as uvas pertencem ao goi, as uvas do goi estão isentas de trumot e maastrot. Mesmo que o goi plante algo na terra de Israel, isso está isento de trumot e maastrot. Então fala a Braita que o goi é dono desse vinhedo, o judeu pode colher as uvas do vinhedo, trazer para o goi pisar, o goi vai impurificar essas uvas, mas não tem nenhum problema. Porque de qualquer forma essas uvas estão isentas das oferendas e os dízimos, então não tem nenhum problema se isso se impurifica mesmo na terra de Israel. Já se um judeu é dono das uvas, é proibido causar que essas uvas se impurifiquem, porque isso é a obrigação de separar as oferendas e os dízimos, e se isso se impurificar, as oferendas e os dízimos vão estar impuras, o que é proibido pela Tura. Isso eu falo aqui, Agmará, paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver melhor, porque somente o suco que está escorrendo em direção ao próximo reservatório é considerado vinho, o suco que está no reservatório da prensa não é considerado vinho, não sei porquê, com muito mais, né? Mas eu vou colocar no ar, lá, amém, amém.